CBN Arte e Cultura de hoje vai falar de uma coisa que para muitos dos nossos desejos, dos nossos projetos, às vezes até da ação pública, falta organização. Exatamente isso, falta projeto para você desenvolver bem vários setores, por exemplo, da gestão pública. Em cultura não é diferente, num ambiente em que se quer desenvolver a cultura precisa de projeto. É sobre isso que o Miguel vai conversar hoje. Miguel, bom dia!
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. É isso mesmo, vamos falar hoje sobre projetos culturais para a área da gestão artística e cultural, independente se ela é pública ou privada.
Agora, como é que a gente constrói esses projetos? Porque a gente fala muito de projeto, mas um projeto, claro, quem conhece um pouco sobre isso tem que ter começo, meio e fim, né? Aquela coisa. Tem que ter um porquê, um sentido desse projeto. Tem que ter uma organização que envolve orçamento, né? Pessoas que estão envolvidas nesse projeto, prazo. Como é que se organiza isso? Porque as pessoas gostam muito de ter as coisas, mas na hora que você fala, coloca isso num projeto, tem gente que foge. Como é que a gente pode fazer isso?
Pois é, Gilson. O projeto, o princípio do projeto, independente se ele é voltado para a área cultural, se ele é voltado para a área da construção civil, para a área da gestão dos negócios, ele é o mesmo. Ou seja, ele tem um ciclo de começo, meio e fim. E tem pessoas que na vida colecionam projetos, ou seja, elas não realizam. Tem todas as ideias no papel, não tiram as ideias do papel, tem resposta para tudo, mas não tem um portfólio de realizações. Então, como é que a gente diferencia? A gente se diferencia desse tipo de pessoas, né? Falando do campo da gestão cultural. Primeiro, a gente precisa entender que o nosso projeto, a nossa ideia, o nosso diferencial, ele precisa resolver algum tipo de problema ou alguns tipos de problemas. Porque se o projeto nasce apenas para executar o que eu desejo, é um sonho que quase sempre eu vou sonhar sozinho. Eu não vou ter parceiros que vão pensar comigo naquele sonho, eu não vou ter investidores, eu não vou ter patrocinadores, eu não vou conseguir enquadrar esse meu projeto em alguma lei de incentivo, eu não vou conseguir vencer um edital, porque fica muito caracterizado como um desejo pessoal. E quando a gente fala de gestão cultural, de projetos artísticos, a gente também tem problemas a serem resolvidos. Vou dar aqui alguns exemplos práticos de reflexão. Em Maringá, nós não temos um museu de arte, ou um museu adequado para receber exposições artísticas. A gente tem um museu de arte Wellington Borba Cortes, que fica no Teatro Calil Haddad, mas ele não tem um pé direito adequado, ele não foi pensado exclusivamente para essa finalidade. Ele quase que foi uma adaptação para reocupar um espaço que ali nós tínhamos disponível.
Um improviso permanente, né?
É quase como os blocos provisórios da UEM que ficaram permanentemente.
Eu estudei lá, filho. Fiz faculdade num deles.
E o piso lá do Museu de Arte Wellington Borba Cortes, ele é reflexivo. Então, tudo isso prejudica uma exposição adequada. Então, percebam, identifiquei um problema. Como é que eu posso responder a esse problema? Bem, eu vou montar uma exposição, que eu vou trazer uma exposição que está em circulação pelo Brasil, e eu vou construir um espaço adequado, mesmo que seja temporário, com tendas, com iluminação adequada, com refrigeração, com climatização, enfim, para que as pessoas tenham a percepção como é que é estar num ambiente adequado de exposição, com o pé direito mais alto, etc. Então veja que, a partir de um problema, eu posso ter um projeto que resolva esse problema, mesmo que temporariamente, eu proponho uma reflexão a partir daquele problema. Um outro exemplo mais clássico que nós temos, e aí vou utilizar um projeto existente na cidade, é que até a década de 1990, as escolas estaduais aqui, não só em Maringá, mas de modo geral no estado do Paraná como um todo, tinham uma referência que era a formação de bandas marciais, de fanfarras. Era uma tradição, então você tinha a fanfarra do Colégio Gastão Vidigal, do Instituto de Educação, do Marista, do Regina Mundi, por aí vai. Só que isso foi se perdendo, porque a grade curricular das escolas foi deixando a música de lado, infelizmente, foi deixando o GR de lado e por aí vai. Nasceu um projeto a partir dessa perspectiva da importância das bandas marciais, das fanfarras, que se chama Projeto Som da Banda, que é um projeto que forma fanfarras e bandas marciais no município de Maringá. E hoje atende mais de 200 crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes, quando passam por um período de formação de alguns anos, são contratados como instrutores. Então, além delas aprenderem a música, elas transformam a música, algo que elas gostam muito, numa profissão. Elas recebem a partir disso. Então, o projeto resolvendo problemas. Mas o projeto, Gilson, ele precisa ter uma estrutura. Como eu trabalho, e muitas pessoas, assim como eu, trabalham há bastante tempo com gestão cultural, é comum nós sentarmos com um artista e ele ter uma ideia maravilhosa no aspecto empírico, mas ele não conseguir converter essa ideia na proposta prática. Como é que a gente coloca ela no papel? Como é que a gente traduz ela para o papel para ela ser exequível? Então nós temos duas reflexões a partir disso. Primeiro, muitas vezes o artista ele precisa ter tempo para pensar na inovação, na concepção artística como um todo. Então ele não vai ter tempo de cuidar da etapa burocrática, que é a etapa que você vai colocar no papel, separar documentos, participar de editais, captar patrocínios. Para essa finalidade, nós temos a figura muito importante do produtor cultural. O produtor cultural, a priori, ele não é um artista, ele é um gestor, um administrador da ideia do artista. Ele vai transformar aquela ideia em uma proposta exequível e buscar caminhos para executar essa ideia. Como é que ele faz isso? Ele organiza o projeto e o projeto ele tem alguns caminhos possíveis, são vários princípios metodológicos, mas a priori, o projeto ele tem que ter um título que é condizente com o que ele está se propondo. O projeto ele tem que ter uma apresentação que é um resumo em no máximo 5 ou 7 linhas, onde você vai dizer tudo o que o projeto se propõe a fazer, como data, local, perfil de público, enfim, objetivos específicos e objetivos gerais, justificativa, e é na justificativa que você vai detalhar qual é o problema e por que o seu projeto é importante para resolver este problema. Então você já começa a estabelecer uma aderência com potenciais patrocinadores. E aqui também mais uma proposição para refletirem quem está nos ouvindo, os artistas, produtores culturais, gestores públicos e privados, é que o projeto cultural ele tem um papel muito importante que é otimizar tempo e otimizar recursos. E mais do que isso, não depender prioritariamente de financiamento público. Porque a arte e cultura ela é um mercado. Se a gente depender só de financiamento público, a gente sempre vai ficar à mercê de mudanças orçamentárias, a gente vai ficar à mercê também de editais. É claro que existem projetos que o financiamento público é fundamental, como o restauro de equipamentos culturais, como a preservação de prédios públicos, como alguns projetos que trabalham, por exemplo, com culturas de matrizes africanas e por aí vai, que é mais difícil você captar patrocinador, né? E é no projeto.
Só uma coisa legal, parênteses. Você falou assim que tem alguns projetos que tem mais resistência do patrocinador, você falou dessa questão afro. Uhum. Com toda a minha limitação, por favor, você é o cara para explicar isso. Preconceito, Miguel?
Existe uma questão que a gente precisa fazer uma análise, é que a priori, vou dar um exemplo clássico aqui na nossa cidade de Maringá. Nós temos muitos territórios umbandas, nós temos candomblés na cidade de Maringá que não estão mapeados adequadamente. Poderia ter um projeto enquadrado na Lei Nacional de Incentivo à Cultura para preservar essas tradições com raízes africanas na cidade de Maringá. Mas a cidade de Maringá, prioritariamente, ela é católica. Então, isso significa que, prioritariamente, os patrocinadores vão optar por patrocinar aquilo que tem uma maior conexão com a sua religião, com a sua identidade, até com a missão das suas empresas.
Aí o produtor cultural tem que ter uma sensibilidade violenta para entender que, às vezes, o projeto é muito legal, você tem assim, uma ideia bacana, mas ela está num lugar complicado isso.
Não só isso, mas o produtor cultural interpretar que, olha, não é porque eu não consegui o patrocínio privado que esse projeto não é importante. Isso. E aí que as políticas públicas são fundamentais, porque o recurso público vai chegar aonde esses projetos não têm aderência na iniciativa privada. Por exemplo, você tem os grandes musicais que são estruturados em São Paulo, às vezes entram em cartaz, vai para o Rio de Janeiro e tudo mais, outras grandes capitais. Eles se beneficiaram, o Circo de Solé ficou muito rechaçado com relação a isso, porque se beneficiaram durante muitos anos da Lei Nacional de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet. A Cielo ia lá, patrocinava milhões, outros patrocinadores investiam pesado, mas eles se beneficiavam, porque eram projetos extremamente rentáveis, tudo bem, e talvez eles sejam muito caros, difíceis de se sustentar. E houve uma alteração na Lei Nacional de Incentivo à Cultura há pouco tempo, que previu tentar equalizar essa situação, essa questão, né? Porque era, de fato, uma discrepância. Você tem um musical que ele é comercial, que ele vende milhares de ingressos, então ele poderia ser sustentável, e de repente você tem um projeto de uma escola de teatro num bairro que também é muito importante para a transformação da vida de crianças, adolescentes, adultos, enfim, só que não consegue patrocínio daquela empresa que está interessada numa visão comercial. E aqui eu faço um grande destaque para os patrocinadores da cidade de Maringá, por meio de leis de incentivo, patrocínios diretos. A priori, os patrocinadores de Maringá e região, eles estão mais preocupados com a força de transformação dos projetos do que com a exposição das suas marcas. Então, quando a gente senta para conversar com esses patrocinadores, a pergunta não é onde minha marca vai aparecer. Claro, ele também está interessado, mas não é isso. Ele quer saber, esse projeto ele acontece da maneira a qual está sendo apresentado? Esse projeto transforma vidas? Quais problemas esse projeto vai resolver da sociedade?
É muito legal, né? Muito legal.
É um grande diferencial da cidade de Maringá. Então, a gente espera que a ideia que está sendo plantada aqui em Maringá, por meio de várias instituições, como o Instituto Assim, o Instituto Cultural Maringá, a própria Secretaria Municipal de Cultura, ela possa ser ampliada cada vez mais, os empresários possam se interessar cada vez mais por projetos transformadores, com lei de incentivo ou não, e entender, a gente já falou muito nisso, né, Gilson, mas é importante a gente tocar nessa tecla. Nós não vamos transformar a sociedade somente a partir da segurança, somente a partir de leis anticorrupção, somente a partir de infraestruturas, da educação, são pontos importantíssimos. O centro da sociedade que a gente conhece, da sociedade contemporânea, é cultural. A gente sempre fala, nós vamos mudar a sociedade a partir da gente mudar a nossa cultura. Educação vem da cultura, é um elemento cultural. Segurança vem da cultura, é um elemento cultural. E o Teixeira Coelho destaca muito isso, que é um grande estudioso do tema, que a gente precisa investir muito em cultura, porque a transformação da sociedade leva uma geração ou mais para a gente conseguir perceber. É diferente de construir uma escola, uma creche e inaugurar, você inaugura na sua gestão. Quem investe em cultura, talvez os seus netos vão perceber um mundo melhor. E aí fica uma provocação para os políticos, né? Pensarem no futuro, não pensar na sua reeleição, porque o momento de transformação é agora, cada vez vai ficando mais tarde, Gilson, para a gente sobreviver nesse mundo complexo que nós estamos vivendo.
O Miguel, a gente já estourou o horário, mas você colocou um negócio agora no final que eu achei muito legal. Eu queria que você comentasse em cima de uma provocação que eu vou te fazer, que é o seguinte, né? A cultura é fundamental para se criar gerações, né? Senão na próxima, na outra, com bastante incentivo cultural e um ambiente favorável, a refletir sobre a vida, a refletir sobre a questão do que sociedade que nós queremos, os valores que nós temos, enfim. Refazer o ser humano e criar um ser humano mais capaz de autorreflexão inteligente. A questão fundamental é, há políticos que amariam fazer isso, e há políticos que morrem de medo de que isso aconteça. Fala aí, Miguel.
Eu vou usar uma frase de uma pessoa que ocupou a presidência do Instituto Cultural Engá por 3 gestões, e hoje é secretário de Fazenda do município, Orlando Chiqueto, nosso amigo, parceiro. E ele dizia o seguinte, a transformação a partir da cultura e das artes, ela é muito poderosa, porque nós estamos criando pessoas mais críticas. E crítica não significa questionar ideologias, mas pessoas que refletem sobre aquilo que está sendo proposto a partir de serviços públicos, de infraestrutura básica. E quem trabalha na iniciativa privada sabe que é fundamental a crítica para a gente aprimorar. O problema é que alguns políticos não aceitam críticas.
Exatamente.
Eu acho que é.
E o ser humano crítico não engole qualquer coisa, né, meu irmão?
Precisamos de pessoas mais críticas para a gente poder encontrar respostas mais pragmáticas.
Por isso que é bom conversar com você e gostar muito do seu trabalho. Parabéns. Eu não vou ficar mais falando do Maringá Histórica aqui, não, porque eu adoro muito. Tudo que você publica lá é muito legal, muito bacana. E convido sempre as pessoas a acessarem o site, maringahistorica.com.br, também no Instagram, Maringá Histórica. Miguel Fernando é a pessoa nesse ponto. Fantástico. Vai lá, olha e você vê o trabalho legal que ele tem produzido. Muito importante para a gente, para a cidade, para todos nós. Miguel, até o próximo sábado.
Muito obrigado, Gilson. Até a próxima semana. Bom final de semana, pessoal.